livro no Antigo Testamento de 2 Reis, capítulo 5. Quero hoje fazer uma explanação. Eu amo esse texto, gosto muito desse texto. Como eu fui pastor de jovens e adolescentes, fiz vários estudos com os meus adolescentes a partir do testemunho de uma situação que acontece aqui nesse texto. Livro dos Reis, 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, vai contar a história de Naamã, que depois ele vai dar uns mergulhos lá e Deus vai abençoá-lo com a cura. Mas tem algumas coisas nas entrelinhas desse texto que eu queria destacar e tem a ver com uma vida com propósito. Aqueles que descobrem os propósitos de Deus na sua vida, que não são obra do acaso, que não são um acidente de percurso, que começam a entender que tem um motivo por a gente existir, nós fomos criados para adorar a Deus, nós fomos criados também para nos relacionarmos com pessoas, a comunhão, adoração, comunhão. Nós fomos criados para, dentro desse contexto como um todo, servirmos em um ministério, gente. E não é um ministério apenas na igreja. Se eu fosse um pastor aqui que estou querendo construir e deixar aqui um império para mim mesmo, eu ia te falar, ministério é só na igreja, hein? Não é não. Ministério não é só na igreja, não. Ministério para um cristão é lá onde o Nicolas vai estar atuando como jogador. A profissão dele também é o ministério que ele está escolhendo. Essa que é a verdade. E toda vez que o Nicolas estiver lá, entrar no campo, fizeram uma oração, deram um testemunho para os seus colegas, e louvar a Deus em cada jogada abençoada, é um ministério. Você que é dentista, médico, vendedor, faxineiro, pedreiro, não importa. A nossa vida foi entregue a Deus, então em tudo que você botar a mão, fazendo bem feito e como se fizesse para Deus, é um ministério que Deus está te dando. Mas existe a igreja, que você pode participar de um ministério. Você pode se filiar a um ministério, você pode liderar um ministério. Eu já vi pessoas atrás de um balcão, servindo em ministério, porque faz uma venda, mas atende o cliente com um amor, com uma gentileza. Aquilo é o ministério. E a pessoa está ali 12 horas trabalhando, 8 horas. Ministério. Quantas fraldas eu troquei dos meus pacientes. E por eu ter trocado como se fosse ali a melhor fralda que eu ia trocar naquele dia, o melhor banho do leito. Ministério. Ministério. Porque ministério serve a Deus e serve a pessoas. Então, eu te digo, tem momento que você tem que, de fato, escolher um ministério na igreja para você trabalhar. Você tem que se dedicar, ajudar. Olhar para trás e ver assim, cara, eu ajudei naquele negócio. Aquela igreja hoje, conseguiu, fizeram a obra. Eu ajudei. Ministério, você vai ajudar. Mas a sua vida também. Na sua particularidade, na sua profissão, se o mundo, se as pessoas entendessem isso, o mundo seria outro. Aí eu acho que Jesus já teria voltado, porque a gente estaria mais perto do céu. Porque quando pessoas entendem que a consulta dentro de um consultório médico é o ministério daquele cara ali, daquele médico, aquele doutor que está ali atendendo alguém, o mundo seria outro. E aí eu vou ver com você. Pessoas que descobrem o propósito de Deus na sua vida, pequenas atitudes dão grandes resultados. Repita comigo, pequenas atitudes dão grandes resultados. Pequenas atitudes dão grandes resultados. Pense nisso e grave isso no teu coração. Então diz assim a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 5, verso 1, está ali no telão. Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado. Então, de quem nós vamos conversar um pouquinho? Naamã, o que ele era? Comandante do exército do rei da Síria. O que ele era? Qual era o conceito? Qual era o valor dele ali na comunidade dele? Desse comandante. Ele era, diz o texto, respeitado e honrado. pelo seu Senhor. Por meio dele, olhe que o texto está grifado, Senhor, o Senhor. Aí está falando de Deus. Deus deu a vitória à Síria através da vida de Naamã. Quem deu a vitória foi Deus, usando já a vida daquele comandante, porque Deus usa pessoas. Você pode repetir isso? Deus usa pessoas, gente, para que as coisas, os projetos e os sonhos de Deus aconteçam. Deus usa pessoas, e Ele está usando pessoas aqui, usando a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, para os projetos de Deus e os sonhos de Deus possam acontecer, os propósitos de Deus possam acontecer. Quem deu a vitória? O Senhor. Dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro, pelo qual Deus deu a vitória à Síria através da vida dele, do comando dele, da proatividade dele, da influência dele, da inteligência dele, da disponibilidade dele, ficou leproso. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Isso em algum momento vai compor uma série de mensagens que eu pretendo fazer, ensinando um pouco as pessoas mais sobre isso, de maneira mais específica. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Nós estamos orando pela Isabela também. Uma criancinha, 2 anos, não é? 2 anos. Uma viagem com os pais. Comendo uva. Gasgou. 40 minutos sem respirar. Parada cardíaca e respiratória. Massageia, coraçãozinho volta. Mas humanamente, cérebro, já foi. Humanamente falando. Estão esperando o milagre de Deus e tomando lá as decisões que precisarão tomar. 2 anos. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Porque nós precisamos entender um pouco mais sobre a vida, gente. Tem pessoas, e existem igrejas, e nós temos que fazer uma crítica a nós mesmos, que estão achando que a vida é assim, um mar de rosas. A vida não é um mar de rosas. Ou é? Eu não sei, eu acho que eu estou enganado, então, se for o caso. A vida não é um mar de rosas. A vida é abençoadora, e isso eu sei. Jesus mesmo falou, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Jesus estava ali valorizando a vida. Ele disse, eu vim para que vocês tenham qualidade na vida de vocês. Vida abundante. Mas o mesmo Jesus, no mundo tereis aflições. Só que olha, tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Eis que estarei convosco todos os dias. Calma aí. Coisas ruins vão acontecer com pessoas boas. Eu sei que o Naamã, depois de um decorrer da história aqui, esse grande guerreiro respeitado, que Deus dera a vitória à Síria, gente, Deus dar a vitória através, sob o comando de alguém, não é pouca coisa. Nós estamos falando de vida e morte. Deus usou o comando, as estratégias do Naamã. Vamos estudar um pouquinho mais a história desse grande personagem, você vai ver que tem coisas interessantes e que são pensadas. Deus usa pessoas para cumprir os seus propósitos. A história do Isaac Newton hoje, que nós ouvimos, você não acha que de alguma maneira Deus não estava ali por trás daquilo tudo? Concluímos aqui com a fala do pregador, do Rodrigo, que Deus estava por trás de tudo. Não como um manipulador, não como um Deus que fica brincando de tabuleiro, que tem algumas pessoas, infelizmente, que acham que Deus fica assim, manipulando um tabuleiro que lá dos céus, que é a humanidade, e Deus fica assim. Não, é coisa muito mais séria. Os projetos, os sonhos, os propósitos e a forma de Deus agir. Como explicar uma criança de 2 anos que engasga com uma uva e que agora possivelmente tem uma morte cerebral? São coisas da vida. O ser humano lá no Éden, quando ele fez a escolha da desobediência, coisas assim, uma criança de 2 anos se engasgar com uma uva, esse não era o projeto. Mas a desobediência nos fez conhecer a vida como ela é. Então são coisas da vida, nós vamos ter que aprender a lidar com elas. Do nada, vamos pensar aqui o Naamã, um vitorioso, um cara respeitado, um cara próspero, imaginava que do nada iria ficar leproso. E estar leproso naquela época, hoje é hanseníase, tem tratamento. fácil, tranquilo, você vai tratar. Naquela época não. Naquela época chegava aquilo que se imaginava da lepra, de cair pedaço de carne, de putrefação. Coisa gravíssima. No Novo Testamento, os leprosos tinham que ficar excluídos da sociedade. Quando Deus cura leprosos, gente, ah, Deus cuidou leprosos. Não, cara, Deus cuidou, curou leprosos. Voltavam ao convívio da sociedade, tinham o direito de ir e vir novamente, recuperado por causa da cura, pelo toque milagroso de Deus através de Jesus. O Naamã estava passando por um negócio desse. Aí vamos ver aqui algumas atitudes. E o que é que isso tem a ver com propósito? Escute bem. Verso 2. Verso 2 no telão para a gente, por favor. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel. Povo de Deus. Olha só. Povo de Deus. Síria é um negócio, Israel é outro. Israel é povo de Deus. Tropas da Síria haviam atacado e levado cativa uma menina, provavelmente aí de 9 a 14 anos, provavelmente. Então as tropas da Síria, que o Naamã comandava, eles pegaram, raptaram, ficaram com a menina, uma israelita, sabe, do povo de Deus, tinham levado ela cativa, e essa menina cativa passou a servir a mulher do Naamã, que é o grande comandante aqui da nossa história, e que tem a ver, no fundo, com uma vida com propósito. Então, agora a gente começa a focar numa menina que é retirada da sua terra natal, uma menina que é retirada da sua família, uma menina que, boa, provavelmente, culpada de nada, tinha nada a ver com a história, mas ela é raptada. Ela é capturada e agora ela está como uma escravinha servindo a esposa do Naamã. Mas quando Deus tem propósito, e Deus tem propósito na vida de todas as pessoas, e quando a gente começa a descobrir esses propósitos, as coisas e os projetos de Deus começam a acontecer. Começam a partir do indivíduo, que uma menina é boa, mas que passa por uma tragédia. Como muitas pessoas hoje, gente. Muitas pessoas, meu Deus. Nas palestras que nós estávamos fazendo em Petrópolis, nós fizemos uma pesquisa dentro do Teatro Municipal de Petrópolis, quando nós levamos o Jonatas Bastos. Um jovem que nasceu sem braços. E ele é um exemplo de superação. Depois você procura Jonathan Bastos. Ele toca guitarra com os pés, toca bateria com um cotoquinho de membros que ele tem, toca teclado e de maneira excelente. A bateria ele deixou de tocar agora há pouco tempo, porque não estava fazendo muito bem a ele, e ele optou se especializar na guitarra. Ele tocou no encerramento das Paralimpíadas, na última Copa do Mundo, nas Olimpíadas, ele tocou, ele foi, aí Fernandinha, nossa, 2016, então meus irmãos, e o Jonathan Bastos foi em Petrópolis, e nós levamos ele para poder falar para os alunos. Irmãos, nós fizemos uma pesquisa, em off, a pessoa não precisava se identificar, quantos ali já tinham pensado em suicídio, gente, mais de 70% das pessoas que estavam presentes, nós identificamos pelas respostas delas, que elas já tinham pensado em suicídio. 89% das pessoas que estavam presentes já tinham, de alguma maneira, tido depressão, síndrome do pânico. 45%, quase a metade daquelas pessoas, já tinham, de alguma maneira, se automutilado. Irmãos, são estatísticas drásticas, com um grupo de alunos dentro do Teatro Municipal de Petrópolis, porque a palestra era de superação. Enquanto os meninos e meninas estavam se automutilando nas escolas, o Jonathan Bastos foi lá e falou: gente, nem que eu quisesse eu tinha como me automutilar, eu não tenho braços para isso, mas eu usei algo ruim que aconteceu na minha vida, eu nasci sem braços, em algo bom. E o cara toca guitarra, hein? O cara toca muito bem. Ele já tocou aqui na nossa igreja também. E ele deu o testemunho dele. Deus me fez entender o propósito dele na minha vida. Além, muito além da minha deficiência. A minha deficiência hoje eu entendo que é a minha eficiência. Porque sem braços eu toco guitarra. Nem minha mãe acreditava em mim. Quando eu peguei um instrumento para poder tocar, ela falou, filho, não dá não. Não inventa moda, você vai ficar aí queimando energia à toa. Nem a mãe acreditava. E hoje o Jonathan Bastos é um guitarrista excelente. E quando eu falo excelente, excelente mesmo, de primeira. Daqueles que se tu botar para tocar ali, tu vai ficar admirado. As pessoas estão sofrendo. As pessoas precisam entender que há um Deus maior, que mesmo que a tragédia em algum momento te atinja, há um plano maior por trás disso tudo. A vida, ela vai acontecer, as coisas vão acontecendo, e nós precisamos de um posicionamento para compreender a vida. Olha, a atitude, pequenas atitudes dão grandes resultados. A atitude dessa jovem, essa jovem que as tropas da Síria raptaram e colocaram e obrigaram ela agora a servir a esposa de Naamã, desse grande comandante, ela podia ser uma menina revoltada, ela podia ser uma menina traumatizada, com síndrome do pânico, depressiva, mas em algum momento, e por que que esse texto relatou isso para nós? Porque tem algo a nos ensinar. Verso 3. Essa menina toma ciência do que está acontecendo. Um dia, ela disse à sua senhora. Quem disse? A menina, a escravinha de Naamã. Ela disse à sua senhora: se o meu senhor, Naamã, procurasse o profeta que está lá em Samaria, ele curaria da lepra. Essa jovem está fazendo o que aí, gente? Tomando uma atitude pequena, mas uma atitude que poderia mudar uma vida, como nós vamos ver daqui para frente. Porque ela sabia do seu propósito de vida, as suas crises, o seu trauma, a sua escravidão, não fizeram essa menina parar. A Bíblia não vai falar mais nada sobre essa menina. Nem precisa. Nem precisa. Porque quem era o cara que estava com lepra? Um general. Um cara importante. Um cara de batalhas. Um cara de lutas. De derrotas e vitórias. Na vida, na hora certa, Deus coloca essa menina. Permite que mesmo que com as circunstâncias da vida, ela estivesse ali naquele lugar. Alguém poderia perguntar, mas pastor, então Deus manipulou tudo para que ela estivesse ali? Não, coisas da vida aconteceu, mas nas coisas da vida que acontecem, as pessoas certas estão no lugar certo. Porque por trás disso tudo, gente, um pano de fundo, tem um Criador, tem um Deus aqui. E olha o que vai acontecer a seguir. Depois que essa menina rompe o seu trauma, rompe as suas crises, rompe a sua revolta, muito provavelmente, eu orientei um adolescente no Paraná, quando estava lá no voluntariado, lá no Teen Street Brasil, eu olhei para o menino lá, 2000 adolescentes, eu e Patrícia como voluntário lá, eu olhei aquele menino lá no canto assim da galeria, eu falei, cara, aquele menino não está bem, o menino estava transtornado. Sabe quando você olha para a pessoa e você fala assim, o cara está transtornado? Eu tive a impressão que ele queria se pular lá da galeria. Aí eu me aproximei, era supervisor de área, aí eu me aproximei e falei, garotão, beleza? Cara, posso chegar ele? Eu falei, não, beleza, só queria trocar uma ideia com você, estou vendo que você não está muito legal. Ele, aí fiquei ali, sentei no corredor vazio, porque a molecada toda foi pro culto, mas ele ficou ali. Eu falei, cara, acho que a gente precisa conversar. Ele deu um espaço, eu me aproximei, eu falei, o que houve? Acabei de receber a notícia de que eu não passei no concurso que eu precisava, que eu fiz. Mas transtornado. Aí ele começou a falar um pouquinho. Ele falou, o mundo acabou para mim. Não tem mais sentido de vida. Porque ele não passou num curso que ele fez. E aí eu, trocando ideia, percebi que os pais pressionavam muito. pressionavam demais, e isso é um cuidado que nós temos que ter. A gente pressão, essa ideia de que os pais falam para os filhos, você tem que ser o primeiro, você tem que ser o número um. A gente quer tudo de bom, melhor para os nossos filhos. Sim ou não? Não tem nenhum crime nisso, mas não exagera. Dá nisso. E eu ali na oração, depois conversando com ele, depois que ele se abriu totalmente, chorou, ele falou, eu falei, cara, eu tive a impressão que você estava querendo pular daqui. Ele falou, eu queria morrer mesmo, porque para mim a vida acabou. Eu falei, não acabou. Não acabou. Está começando uma nova etapa na sua vida em nome de Jesus. E aí pude ministrar sobre a vida dele ali. Porque Deus tem um propósito na tua vida, cara. Você não passou nesse, você vai fazer de novo. E se não passar, Deus vai abrir uma outra situação para você. Você só tem 16 anos, velho. Você só está começando a tua vida. Calma teu coração. Sabe? E aí depois a gente orou, passei ele para os psicólogos do evento para poder fazer o acompanhamento lá da região. Tem adolescentes que sofrem porque não passaram. Eu já ouvi desde a boca de adolescente que falou que eu quero morrer. Quer morrer por quê, querida? Quer morrer porque meu namorado me deixou. Eu falei, te deixou por quê? Porque eu não quis transar com ele. Eu falei, então dá graças a Deus, manda esse canalha sair e vazar da tua vida, porque Deus está te dando livramento, minha filha. Quantos anos você tem? Eu tenho 14. Eu falei, ah, glória a Deus, então manda esse abençoado, né? Vazar. Entendeu? 14 anos. Adolescentes sofrem por um monte de coisa. E nós não estamos aqui banalizando os motivos deles. Nós só estamos dizendo por uma jovenzinha escrava, sem direito de ir e vir, perdeu a sua nacionalidade, perdeu sua família, perdeu tudo que tinha de sonhos e planos, chega num momento crucial da vida, ela dá um testemunho. Volta o versículo 3. A menina escravinha diz, versículo 3 do texto, um dia a menina, ela, disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Situações difíceis acontecendo, tanto do general que está leproso, quando a gente fala, o cara era um general, mas ele também era um pai, ele também era um esposo que estava enfrentando uma situação delicada na vida, sim, mas uma jovem, por entender o propósito de Deus na vida, ela testemunha, ela está falando do profeta porque ela foi ensinada, porque lá na sua terra havia profeta, e aonde tem profeta tem um agir de Deus, e aonde tem profeta de Deus, a vontade de Deus se cumpre, os ensinamentos de Deus são revelados. Então ela teve experiências, estudando um pouco do que os comentaristas falam, ela está testemunhando do que ela já tinha visto e ouvido. E agora ela transforma uma tragédia em algo bom. Ela supera e fala, olha, se o meu Senhor procurar o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Verso 4, como é que desenrola esse negócio? Uma pequena atitude vai dar um grande resultado. Naamã foi contar ao seu Senhor que a menina israelita dissera. Isso é um testemunho. A nação era Síria. Eram inimigos, tinham derrotado Israel. Porque Deus deu a vitória ao inimigo para ensinar alguma coisa. Tem muita coisa aqui. Não é pouca coisa. Porque a vida, ela é assim. Tem muita coisa acontecendo nas entrelinhas. Tem muita coisa que nós vamos aprender na situação da Isabela, de 2 anos, que possivelmente está descelebrada. Tem muita coisa acontecendo na experiência que estamos vivendo, de agora ter que se organizar para pensar num novo templo. Tem muita coisa acontecendo numa vinda à sua igreja hoje. Tem muita coisa acontecendo, porque a vida ela é dinâmica. Então ela é profundamente importante. A vida é coisa séria demais. Inclusive quando acontecem coisas ruins. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. Verso 5, eu vou acelerar um pouquinho para a gente poder caminhar para a conclusão. O rei da Síria, e aí são alguns detalhes da história, respondeu, vá, eu darei a você uma carta e você entregará ao rei de Israel. Uma nação inimiga da outra, agora começa um diálogo, começa alguma comunicação. Um cara vai entender, o outro não vai entender, depois você vai ver aí na história. Então Naamã pega a carta do rei da Síria para poder ir. E toma uma atitude de ir. se levantou e decidiu. Falou com seu chefe, falou com seu superior, recebe a carta e parte para fazer uma tentativa, talvez a última tentativa. Talvez na hora de colocar ali a roupa, ele já não conseguia mais colocar a roupa pelas lesões provocadas pela lepra. Mas ele teve que sair da onde estava para poder buscar algo novo. Às vezes algumas pessoas até estão tomando a atitude de sair. Às vezes está doendo. Para a gente sair da situação que a gente está, dói, machuca. Porque um cara leproso, possivelmente em um estado grave, não é fácil se transportar, sair de uma cidade para ir para outra. Por mais escravos que ele tivesse, por mais servos que ele tivesse, eram situações particulares. Só eu sei o quanto meu dedão estava doendo quando eu estava em crise de gota, por causa do ácido úrico. Só eu sei. Só você sabe o dia que você enfrentou uma luta específica na tua vida que talvez você não tenha contado para ninguém. Só você e Deus. Naamã, ele toma uma atitude. Uma atitude que vai dar em um resultado. Mas o importante aqui é o seguinte: não pare no primeiro passo. Não pare no primeiro passo. Existem pessoas que dão o primeiro passo, mas não conseguem concluir, como Naamã vai dar um probleminha ali, mais para frente. Porque ele ouviu o testemunho da israelita, da escravinha, fala com o seu superior e parte. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, para dar de presente lá, assim que ele fosse abençoado. Ele até partiu. Essa é a primeira etapa. Não fique apenas na primeira etapa. Na sua vida, no que Deus está te ensinando hoje. Versículo 6. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Verso 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. O rei de Israel entende tudo errado. O rei da Síria não estava querendo que ele necessariamente curasse, mas ele teve a notícia que tinha um profeta lá que poderia fazer a coisa. Ele estava achando que era uma provocação. Se nós entendermos as coisas ao nosso bel prazer, vai dar problema, gente. Se nós entendermos que as situações diversas que acontecem na vida, simplesmente ao nosso bel prazer, muitas vezes a gente pode estar equivocado. Então procure fazer a leitura certa. Pequenas atitudes dão grandes resultados. Aquela menina fez a leitura certa de tudo aquilo que ela estava acontecendo com ela. Ela era uma escrava, perdeu sua nacionalidade, tinha que servir pessoas por obrigação, mas isso não fez ela parar, porque ela, pela atitude, demonstrou que tinha uma compreensão superior. O rei de Israel está complicando o negócio. Poderia deixar de abençoar, dependendo das atitudes e ordens que ele desse. Versículo 8. Olha o que o texto vai dizer. Quando Eliseu, aí, homem de Deus, o profeta, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, ou seja, que estava tendo uma má interpretação da solicitação do rei da Síria, estava entendendo do seu bel prazer, ele só entendeu que era meramente uma provocação. Ele não conseguiu fazer a leitura, o rei de Israel, que era um pai que estava sofrendo, que era um homem importante que estava sofrendo. Ele não conseguiu fazer a leitura. Muitas vezes nós não fazemos as leituras corretas. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Quantas vezes eu tive que mudar meu posicionamento depois que eu conversei com a Patrícia? Quantas vezes eu tive que mudar meu posicionamento quando conversei com um dos meus filhos sobre um determinado assunto? E aí a gente tem que ser humilde para poder falar assim: estava errado. Porque às vezes aquilo que parece não é. Aquilo não era uma provocação, aquilo não era mais uma guerra que eles iam começar. Eram guerras pessoais que estavam sendo travadas de um comandante leproso, doente, mal, que ia morrer de lepra. Que aí o cara lá não sabia das entrelinhas que uma escravinha estava dando um testemunho de Israel. Ele não quis saber, ele não quis estar aberto a algo maior. E aí diz o texto, quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, não entendendo nada da maneira correta, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, ou seja, o Namã. Manda o Namã vir aqui. Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. O Eliseu não está falando para poder tirar onda, vai saber que aqui tem pastor, vai saber que aqui, ó, sou o cara, quem manda aqui sou eu. Não, não, profeta, ele está falando profeta de Deus. A glória seria de Deus. Se a Síria reconhecesse a cura que poderia acontecer e que de fato vai acontecer na vida de Namã, seria um mega testemunho de fé em um Deus que pode todas as coisas. Nem o rei estava entendendo o que estava acontecendo de maneira clara. Mas o homem de Deus abre a visão. Começa um novo raciocínio, verso 9, em nome de Jesus. Então Namã foi com seus cavalos e carros e parou à porta de Eliseu. E aí, de novo, o Namã toma mais uma atitude positiva. O segundo passo. O primeiro passo foi ele ter saído da Síria, falou com o rei da Síria, trouxe a carta, foi alguma coisa importante. Agora ele dá um segundo passo, ele vai até em frente à casa do Eliseu, do profeta. Mas olha o que diz o verso 9. Aliás, 10. Eliseu enviou o mensageiro. Aí tem um negócio assim que é bagunçar o negócio todo. Eliseu, Eliseu, você é homem de Deus. Não manda recado não, vai lá falar com o cara. Eliseu envia um mensageiro para lhe dizer, para dizer para o Namã: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. A sua pele será restaurada, você ficará purificado. Eliseu do céu, mandando um recado. O cara sai da Síria, vem aqui para poder saber se Deus é Deus mesmo. Com uma necessidade profunda, você manda um mensageiro dar o recado para ele, dizer o que ele tem que fazer. Gente, tem uns negócios assim que são diferentes, para não dizer estranho, mas tinha um propósito por trás disso. Até dessa atitude de mandar o mensageiro tinha um propósito de Deus. É a leitura que eu faço. Verso 11. O que acontece? Namã, mas Namã ficou o quê? Indignado, e saiu, dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, era o mínimo, né? Era o que todo mundo, em sã consciência, esperava que o Eliseu fizesse. Seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Verso 12, o Namã ficou indignado. Não são os rios lá de Damasco, Abana, Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ele tinha um conceito. Ele achava que os rios da Síria eram melhores do que o de Israel. Ele ainda não tinha se quebrantado para entender o que estava nas entrelinhas, o que estava como propósito por trás daquilo tudo. E aí ele fala: será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Verso 13. Então o cara sai da sua cidade, sai da Síria, vai para Israel, vai na frente da casa do profeta, e o profeta só manda um recado: manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e o negócio, o problema vai estar resolvido. Mas os seus servos lhe disseram: quem disse? De novo, servos. Primeiro foi a escravinha lá no verso 3. Se o meu senhor fosse ao profeta em Israel, ele saberia que lá há um Deus que pode todas as coisas. E na fúria de Namã, agora pessoas humildes se aproximam dele, servos, e dizem: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. É tipo assim, imagina um servo falando com um general. Tem que ter um certo cuidado. Naquela época o negócio era sério. O cara falasse uma besteira, morria. A espada, a superação desse servo. Fala: meu senhor, deixa de ser orgulhoso, cara. É a sua vida, é a sua saúde. Você veio até aqui e vai parar? Porque você queria que ele viesse falar com você? Porque você acha que os rios de lá da Síria são melhores que Israel? Dá um tempo, Namã. E aí, o que acontece? Verso 14. Assim ele desceu ao Jordão. Caiu a ficha. Superou mais uma vez. Aí vem a terceira atitude de Namã. A primeira importante aqui foi da escravinha, que apesar das adversidades dela ser uma escrava, ela superou e testemunhou: se o meu Senhor fosse em Israel, saberia que lá há Deus. E agora o Namã ouve, se rende, vence o seu orgulho, dá o terceiro passo significativo. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Não foi uma sugestão, foi uma ordem. Deus tem propósitos eternos. Deus manda. Deus não dá simplesmente uma dica ou uma sugestão. Aprenda isso de uma vez por todas. Quando Deus manda, manda. Tem que obedecer e ponto. O que Deus está mandando você fazer hoje? Amar mais? Se abrir para ser curado plenamente? Você já deu alguns passos para a sua cura, mas às vezes você deu o primeiro, o segundo, o terceiro, você fala: não vou me batizar. Ah, dei o primeiro passo, o segundo passo, veio até no culto. Não, eu não vou entrar no ministério. Precisa completar a obra, gente. Sim ou não? Pequenas atitudes que dão grandes resultados. Porque o Namã agora ouve, pela segunda vez, escravos. Ele se rende e desce ao Rio Jordão, mergulha 7 vezes, conforme a ordem de Deus. E foi o quê? Purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Meu Deus, verso 15. Porque ele começa a entender, propósitos de Deus são maiores do que o orgulho pessoal. Propósitos de Deus são maiores do que a mesquinha visão que você às vezes tem das circunstâncias. A mediocridade da nossa cosmovisão de mundo. Para, a gente tem que melhorar, a gente tem que crescer. A gente está doente porque a gente não completa a obra. Pessoas que não chegam a um relacionamento, que não decidem se casar, que não avançam, precisa, sabe que, poxa, tem um desejo, um filho, mas está amedrontado de ter um filho. Vai, meu filho, o mundo está complicado, mas deixa aí uma semente, complete a obra. Diz o texto: Namã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, depois que ele venceu e concluiu e obedeceu a ordem de Deus, porque o profeta estava falando em nome de Deus. E ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse: irmãos, é testemunho. E foi essa a visão da escravinha, menina, lá na casa dele, que falou: se o meu Senhor for em Samaria, ele vai saber que lá há profeta e lá há Deus. E agora, depois de concluir a obra, o projeto e o propósito de Deus, olha o testemunho aí. Agora sei, palavras de Namã, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite o presente do teu servo. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Como é que o texto começou? Deus dera a vitória à Síria contra Israel. Ué, o Israel não é o povo de Deus? Mas Deus tem um propósito por trás de circunstâncias que nós não entendemos. Eu acredito nisso. Você pode até não estar entendendo o que está acontecendo ainda na sua vida, como eu também, algumas circunstâncias que eu passei, eu não entendia. Mas acalme um pouco. Deixe o tempo passar, meu irmão. Faça as leituras corretas. Porque o todo, você sabe que tem um Deus por trás disso tudo. Meu irmão, minha irmã, Deus está mostrando que a vitória final é dele. E que a Síria agora terá que se render. O Namã não era qualquer um, ele vai voltar agora para a Síria com um testemunho de cura. Teve que vencer uma etapa após a outra. Ouviu uma jovenzinha que poderia ser traumatizada. Poderia ficar só reclamando, ou poderia falar, tomara que ele morra mesmo de lepra, ele não me tirou da minha cidade, ele não me tirou dos meus pais, ele não me violentou, mas ela decide trilhar a sua vida com fé. A Bíblia não vai falar mais nada dessa menina, nem precisa, porque já falou tudo. Ela foi usada por Deus para abençoar toda uma nação. Quantas pessoas ouviriam o testemunho de Namã? Quantas pessoas saberiam que em nenhum outro lugar há um Deus a não ser em Israel? O propósito de Deus se cumpre quando a gente se abre para entendê-lo. Então eu quero te desafiar nessa noite, meu irmão, minha irmã. Você pensa até que de repente você veio aqui por acaso, mas você não veio aqui por acaso ouvir essa explanação enorme, gigante, que a hora já foi embora. E depois ainda tem a sopa de ervilha para a gente tomar lá fora. Você não vai embora antes de tomar a sopa de ervilha. Mas Deus te trouxe aqui, não é só para tomar a sopa de ervilha. Boa, daqui a pouco. Você vai dar mais alguns minutinhos. Deus mandou você vir aqui para você ouvir. Acalma o teu coração. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na tua vida. Mas Deus está no controle. Isso não é uma falácia. Isso é o que nós cremos. Então viva a sua vida com o propósito de Deus. Acalme o seu coração, deixe Deus no controle, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Não tente botar Deus na cadeira dos réus, botando Deus lá e daqui a pouco apontando Deus na cara de Deus e falando, Deus, aqui ó, meu filho morreu, o Senhor não sabe das coisas. Não faça isso. Até na morte de um filho, Deus revela seus milagres e a superação. Até numa tragédia de uma menina escravizada, violentada, quem sabe até estuprada. Meu Deus, Deus refaz tudo de novo, porque Ele é Deus. Para os caras que não entendiam por que que Deus deu a vitória à Síria, porque tinha algo acontecendo, é o José do Egito. Por que que ele foi vendido pelos próprios irmãos? Porque lá na frente da vida, de escravo, ele se tornou um homem poderoso para abençoar toda uma nação. Então, não vamos pecar. Temos que tomar mais cuidado quando tratarmos sobre as coisas da vida, do que você entende, do que você não entende. Só confie. E só entregue, e só diga, Deus, Deus, eu estou aqui hoje como a escravinha de Namã. Meus problemas são grandes, meus traumas maiores ainda, mas o Senhor é o meu Deus, e o Senhor me prova a cada dia que há um Deus no céu, um Deus na minha vida. Eu prefiro aguardar e esperar a obra completa. Não se desespere. Quantos estão entendendo, digam amém. Digam glória a Deus. Eu queria orar pela sua vida. O culto já foi, o horário já foi. Mas eu quero te desafiar, meu irmão. Eu não acredito que Deus mandou eu pregar essa pregação à toa. Se Deus está te falando algo sério e necessário para você, talvez, eu não sei, se a gente vai se ver de novo, se o visitante vai voltar aqui, não sei. Eu só sei de uma coisa, hoje você veio no lugar certo, na hora certa, e não é porque é Sibi Luz, é porque Deus queria que você ouvisse, Ele é Deus sobre a tua vida. Acalme o teu coração em nome de Jesus. Tome uma decisão ao lado dEle, confie, entregue, e deixe as coisas que Deus vai agir, mas dê passos significativos, a fim de que a cura completa em algum momento chegue. Amém?